3-0, né? Perder de 4-0 e ir para os pênaltis, e só resta a equipe de Natal vencer a partida por 5-0 para ficar com a vaga. Então aqui para nós, né, torcedor, está super encaminhada a vaga para ir para a final da equipe do Vitória, e pode pegar aí ou a equipe do Fortaleza ou Sport na final da Copa do Nordeste. Parabéns, o Rubro Negro está crescendo. Próximo sábado, a partir das 5 horas, com mais uma transmissão da Excelsior, encara a equipe do Internacional no Barradão. Jogo a partir das 5 da tarde. Vamos torcer para que o Vitória também se recupere aí no Brasileirão. Enquanto o Bahia está treinando, só joga segunda-feira às 20 horas, também com transmissão da Excelsior, contra a equipe do Coritiba. Esse jogo é em Curitiba e o Bahia precisa vencer. Tem uma sequência de 7 jogos que não vence. A fase do Bahia não é das melhores. E ainda não vai ter o jogador Juba. O lateral esquerdo sofreu um problema na sua coxa, em uma das suas coxas, e está fora desta partida. Iago Botucci, jogador que a torcida não gosta, jogador que a torcida não confia, será o seu substituto. Aí, seja lá o que Deus quiser. É isso aí, torcedor. Vitória está aí encaminhadíssimo para ficar com essa vaga e decidir a Copa do Nordeste. Joga sábado contra o Internacional e o Bahia na segunda contra a equipe do Coritiba. Vocês querem mais informações? Se ligue no programa da Excelsior, Excelsior na Bola, a partir das 18 horas e 5 minutos, com toda a equipe Excelsior de olho na bola, que tem um comando de Walter Queiroz. Um bom dia e aquele abraço.
Dicas de emprego.
12 horas e 52 minutos, dicas de emprego nesta edição do 12 em Pauta, as inscrições para as vagas de estágio da Petrobras aqui em Salvador, em Camaçari, região metropolitana, se iniciam a partir desta quinta-feira, dia 21. Interessados e interessadas podem se inscrever até o próximo dia 3 de junho, através do site da Petrobras. O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com salários de R$ 1.825. Os estagiários também vão receber vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidente pessoal, além de recesso remunerado conforme prevê aí a legislação. A Petrobras não informou a quantidade de vagas disponíveis para as cidades baianas, mas podem se inscrever estudantes que estejam matriculados em instituição de ensino superior. O processo seletivo será realizado por meio de aplicação de uma prova objetiva online com 60 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, 10 de matemática, 10 de raciocínio lógico, além de questões relacionadas a tecnologias, ciências de dados e inteligência artificial. Após a inscrição no processo seletivo, os candidatos e candidatas já estarão aptos a realizar a prova objetiva. Está então a oportunidade para você que está aí sem emprego, precisando de um estágio, estágio da Petrobras disponibilizada para a cidade de Salvador e também de Camaçari. E a gente traz um pouco dos destaques de emprego do Cine Bahia desta quinta-feira, capital baiana, Salvador. Oportunidade de emprego, uma vaga para auxiliar de cozinha que requer ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses na função, salário de R$ 1.660 mais benefícios. Também na capital baiana, Salvador, duas vagas para fiel de depósito que requer ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses na função, com salário de R$ 1.621 mais benefícios. Região metropolitana, o município de Lauro de Freitas reúne 60 vagas para operação de telemarketing que requer ensino médio completo e não necessita de experiência. Também Lauro de Freitas, 3 vagas para técnica de segurança eletrônica que requer ensino técnico em eletrônica, eletrotécnica ou telecomunicação. Se interessou, corre no Cine Bahia da sua região com carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, sua carteira de vacinação contra a Covid-19. Boa sorte aí a todos e todas. Estamos chegando no finalzinho do programa de hoje. Eu agradeço a vocês pela companhia, pela audiência de hoje de sempre. Agradeço a Nilson Silva pelo comando da nave da nossa Rádio Excelsior, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agradeço também aí a coluna do Thiago Matos, o nosso editorial internacional. E agora vocês ficam com o programa Entre Amigos, com o Frei José Luiz e Patrícia Tosta, abrindo a tarde da Cardeal, um programa fora da caixa. Para finalizar o programa de hoje, eu queria deixar minha homenagem especial Hoje é dia da língua nacional, o nosso português brasileiro tão bonito, tão falado, tão importante para a nossa cultura. E hoje também é dia do profissional de letras. E eu, como bom profissional de letras também que sou, desejo aí um parabéns para todos e todas nesse dia. E o dia da nossa língua nacional, que ela precisa ser tão valorizada, ela é tão importante para as nossas relações. É bonito o português brasileiro, é bonito poder chamar manga de fruta, a manga da fruta, a manga da camisa, toda a variação regional, toda a variação geográfica, todas as variações, as multiplicidades, a beleza que tem a regionalidade da língua portuguesa brasileira. Então a gente termina o programa de hoje com essa grande homenagem, Caetano Veloso, Elza Soares cantando Língua. Fique com Deus, amanhã a gente volta com mais 12 em Pauta.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, mangueira, fala.
Flor do lado, trambódromo, dois da América Latina. Laço, sambódromo, nos América Latina e pó. O que quero que pode essa língua? Flor, laço, sambódromo, nos América Latina e pó. O que quero que pode essa língua?
Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na veloz dicção tchu-tchu de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate, checkmate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem, lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes, nomes em an, de coisas como honey, imã, 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 imã. Nomes de nomes. Como Scarlet Moon de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé. Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina e Pó. O que quero que pode essa língua?
Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina e Pó. O que quero que pode essa língua? Flor do Lácio Sambódromo, Luz América Latina.
É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco. Hollywood quer dizer Acevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo. Meu medo, a língua é minha pátria. E eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A língua é minha pátria. Tenho pátria e quero frátria. A língua é minha pátria. E eu não tenho pátria. Tenho pátria e quero frátria.
Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura.
Samba rap, chic left com banana. Será que ele está no pão de açúcar? Tá crowd, bro. Você e tu, lhe amo. Quer que eu te faça, nego? Patrícia! Mas de brinquinho, Ricardo. Eu devo ficar desesperado. Ó, Tevinho, põe esta camisola pra dentro. Assim mais parece um espantado. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigato, arigato. Nós tanto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mão cheia. E deixa que diga o que pensa que fala.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
FM conectada em você.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa. 106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
FM Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Ganhar visibilidade, atrair
parceiros. Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está ligado aqui na nossa programação, na sua 106.1. Despedindo aqui do querido Marquinhos Santiago, ainda por aqui na técnica. E nós estamos chegando. Como é que está a sua tarde? Me conta. Você aí que já está no seu horário de almoço, empreendedor, empresário, aproveita para fazer negócios também, naquele almoço comercial, fazendo vários contatos e parcerias. Obrigada, Marquinhos. Até amanhã com mais um programa em sintonia. Eu sou Patrícia Tosta e estou chegando aqui nesse Tudo 2, nosso plano B, nosso lado B aqui na Cardeal FM. Depois de falar de saúde e bem-estar pela manhã, aqui à tarde, nós também falamos de saúde, mas é na saúde financeira, a saúde empresarial, a saúde da sua empresa. Porque você sabe, amigo ouvinte, existe uma estatística aí que muitas empresas, elas morrem, falecem antes mesmo de completarem um ano de vida. Pois é. E aí precisamos falar sobre isso também, porque a empresa, o seu business, seu CNPJ também pode adoecer. E quando a saúde da empresa não vai bem, também você não vai ficar bem, né? E vice-versa. Quando o empresário, o empreendedor também não está bem de saúde, claro que isso também afeta a empresa. Ou seja, resumindo, nós vivemos essa complexidade de pessoa física, pessoa jurídica, tendo que dar conta desses dois papéis o tempo todo, empreendendo, criando, construindo, sendo mães, esposas, pais, né? Esposos, avós. Tudo isso faz parte do nosso ser. Não é brincadeira não, minha gente. Pois é, respiraram aí? Eu sei bem o que é isso. Estou assim como vocês também, no corre na lida do dia a dia. Mas a boa notícia é que a gente sempre procura aqueles anjos, né, que aparecem na nossa vida. Quem aí tem aquelas pessoas inspiradoras que nos motivam a seguir em frente? Porque quando a gente pensa nos nossos problemas, nas dificuldades que a gente tem, a gente pensa que, nossa, tá ruim, viu? Deu ruim aqui no nosso empreendimento, na nossa vida. E quando a gente olha certas realidades de pessoas que têm dificuldades, locomoção, problemas sérios de saúde, pessoas que têm algum tipo de limitação física, mas estão aí firmes e fortes, levando à frente seus projetos. Aí a gente pensa, nossa, vou parar de reclamar, tá? Porque não tá fácil para ninguém. Cada um tem que tomar a sua cruz e seguir o seu caminho, a sua jornada. A jornada é única para cada uma e cada um faz o seu caminho, procurando buscar as melhores soluções também para nos ajudar nessa travessia. Então, você empreendedor e empreendedora que está me ouvindo agora, que tem também passado por dificuldades para a manutenção do seu negócio, você que acorda cedo, faz, dá o seu melhor, tem feito de tudo, mas não tem conseguido ver o desenvolvimento do seu negócio, está minando, enfraquecendo, está fraquinho, tá? Como a gente brinca, costuma dizer, está ruim das pernas, gente. Não desanima não, tá? Não desanima, porque sua hora também vai chegar. Basta que você tenha fé, coragem, confiança e esteja sempre com seu propósito também bem aceso, assim, ó, bem na sua frente, te dando luz para seguir nessa jornada escura, muitas vezes um labirinto que a gente entra. Meu Deus, pode até dizer, que beco sem saída que eu me meti nessa parceria, nessa questão tributária, nessa bola de neve que virou a minha finança, as minhas contas, e você naquele desespero, pensando em tomar empréstimo. Nada disso respira. Ou ao contrário, né, gente? Porque nem só de coisas ruins vive também o mundo do empresário e do empreendedor e do empreendedorismo. Você que, ao contrário, está sorrindo para a vida, teve lucro nesses últimos meses, ampliou o seu negócio, saiu aí da CLT e finalmente abriu a sua empresa, está recém-registrado aí como pessoa jurídica, seu projeto está crescendo, inovando, você contratando pessoas, o dinheiro entrando, as vendas também. Que bom! Parabéns. Então, para você, seja qual for a sua necessidade ou dificuldade no momento, esse programa Fora da Caixa foi pensado para você, para os fazedores e fazedoras dessa Bahia, desse Brasil, porque nós estamos em rede, né, em cadeia nacional. Você pode nos acompanhar também pelo canal do YouTube. Então, não é só o ouvinte aqui de Salvador e da Bahia que tem acesso à nossa informação. Onde quer que você esteja, vem para cá, porque o Fora da Caixa é uma aula de negócios e empreendedorismo, é um ecossistema, é uma comunidade de pessoas que se querem bem, se preservam mutuamente, né? A gente tem um carinho muito grande por todos os empresários e empreendedores que vêm aqui para a nossa bancada ao vivo ou que participam de forma online, como será a nossa convidada de hoje, a Josi Barbosa, que é uma mulher. Gente, quem aí conhece Josi? Tem gente me ouvindo ao vivo aqui agora, gente? Manda um oi aí no chat do canal do YouTube. Nós estamos ao vivo aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. Josi Barbosa, ela é contadora de profissão, mas é uma mulher incrível. Tiro o meu chapéu para Josi Barbosa, pela sua garra, pelo seu comprometimento, pela forma como ela exerce a sua profissão de contadora e de mentora de empresários, empreendedores. É uma líder, além de tudo, uma mulher de fé muito grande, uma mulher que está aí também, né, fazendo o seu lastro de fidelidade diária com Deus, seguindo o seu propósito de ajudar pessoas. Hoje ela vai estar aqui ajudando a gente no imposto de renda. Meu pai do céu, quem aí ainda não fez o imposto de renda que acaba semana que vem? Reta final. O que você vai precisar, empresário, empreendedor? Tem um contador aí que já fez seu imposto de renda, sua declaração? Não fez? A Josi, a nossa convidada, também trabalha com isso, tá? Ela faz o serviço de atendimento, consultoria contábil, de forma fixa, né, para sua empresa, ou também esporádica. Vai que você precisa fazer um balanço, vai que você precisa agora fazer o seu imposto de renda, e é algo pontual no serviço da contabilidade. Ou a Josi, ou outra contadora, ou contador que você conheça. Fato é que você não pode dizer que esqueceu, que não sabia e que não sabe fazer sua declaração. Não tem como, né, gente? Declaração de imposto de renda tem que fazer. Então, daqui a pouco, falaremos sobre isso. Mas antes, tem também aqui, a Josi vai estar com a gente 1h30. Então, aproveita e já manda a sua pergunta pelo 3114-3344. Falei rápido? Vou repetir, tá? Você tá no Fora da Caixa? E comigo, Patrícia Tocha. Precisa de um tempo para pegar a caneta ou o celular? Fica com o celular logo na mão e anota aí o número que eu vou te dizer. 3114-3344. 3114-3344 é o número do estúdio, mas também é o WhatsApp aqui do programa. E você pode mandar a sua mensagem. Tá desesperado? Meu Deus do céu, reta final do imposto de renda? Não tem nada ainda de documento na mão? Nem sabe como é que vai fazer? Sua primeira vez como empresário? Sua primeira vez fazendo imposto de renda? Josi Barbosa vai te ajudar. Você precisa botar pergunta aqui no chat do canal do YouTube ou no WhatsApp. E aí a gente endereça a sua pergunta para ela responder aqui no ar. Consultoria de grátis, gente, de grátis. Consultoria Imposto de Renda com Josi Barbosa. Aproveitem, mentoria aqui, consultoria de grátis no Fora da Caixa. Sou Patrícia Tosta e esse é o seu programa das tardes aqui, 1 da tarde. Empreendedorismo e Negócios. Falando para os empresários, porque empreender transforma, mas chegar ao topo é uma construção. Fora da Caixa, chegando para você, aproveita esse momento, convida a vizinha, o vizinho, o pai, a mãe, aquela sua amiga empreendedora que está precisando saber mais sobre imposto de renda. Convida todo mundo e vem para cá, porque já já tem aula e mentoria, consultoria de grátis. Gratuito para você que está ouvindo aqui a sua 106.1. Enquanto isso, enquanto o nosso papo não começa, nós vamos antes ouvir aqui uma matéria muito bacana. Agência Rádio Web, parceira também aqui do programa da Rede Excelsior de Comunicação. E vamos trazer então para você que está ouvindo aqui a nossa programação de hoje. Mulheres empreendedoras, gente, cada vez mais, hein? Nós, mulheres, estamos dominando o mercado e colocando nossos produtos e serviços na fita, tá? Assim, na vitrine. Claro que sim. Quem disse que mulher não pode empreender? Difícil é. Eu que eu diga. Não é fácil para ninguém. Dar conta dos diversos papéis, casa, marido, filho, família, tudo isso é muito importante, mas a gente precisa também colocar o nosso projeto no mundo. Não só parir vidas humanas, filhos, mas por que não parir projetos e empresas? Esse é o convite, tá? Vamos ver lá como é que estão as mulheres se saindo no mercado do empreendedorismo.
Ganhar visibilidade, atrair parceiros e abrir novos mercados. Esses são alguns dos impactos relatados por mulheres empreendedoras que participam do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. As inscrições para a edição de 2026 seguem abertas até o dia 19 de junho para donas de pequenos negócios de todo o país, incluindo MEI, produtoras rurais, artesãs e empresas das áreas de inovação e negócios internacionais. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, afirma que o prêmio vai além do reconhecimento financeiro.
É muito mais do que uma premiação. É muito mais do que um concurso de quem é melhor, de quem tem o negócio mais bem sucedido. É uma vitrine nacional para você mostrar o resultado de uma vida dedicada ao seu trabalho, ao seu projeto, ao seu serviço, ao seu produto. Uma vitrine para inspirar outras mulheres a também terem a coragem de abrirem os seus negócios, de realizarem, de tornarem os seus sonhos realidade.
A experiência da empreendedora potiguar Luana Vandense ajuda a mostrar esse impacto na prática. Ela venceu em 2024 a categoria Ciência e Inovação com a Blind Dog, empresa voltada a ajudar cães cegos a identificar obstáculos por meio de um dispositivo na coleira. Segundo Luana, a premiação ajudou a ampliar a visibilidade da marca e abriu novas oportunidades de mercado.
Quando a gente venceu a premiação, a gente conseguiu muita visibilidade. O prêmio deu uma visibilidade nacionalmente muito grande para a gente. Conseguiu ter um impacto nas vendas, onde mais pessoas compraram e principalmente nas conexões. Tem muitos investidores, parceiros que olham, né, quem são os vencedores do ano e com isso entra em contato e com isso a gente consegue abrir portas para novas oportunidades.
Podem participar mulheres empreendedoras maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de pequenos negócios formalizados e com pelo menos um ano de atividade. Além do reconhecimento nacional, a premiação pode chegar a R$50 mil, além de capacitações, missões, técnicas e conexões empresariais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Gostaram, gente? Maravilha, né? Total, claro. Essas coisas você ouve aqui, claro, no Fora da Caixa, um programa voltado para o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E o que é isso? O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios surgiu em 2004 para celebrar o empreendedorismo feminino no Brasil. E é voltado para mulheres que transformam ideias em resultados com inovação e fazem a diferença em sua região, gerando impacto social e econômico. Você tem uma história que merece ser contada? Como é que é o seu negócio, o seu serviço? O que é que você tem feito pela humanidade diferente, ralando que só, dando um duro danado, segurando vários pratos, realizando várias coisas ao mesmo tempo e dando um duro aí para o seu negócio crescer e prosperar. Então você merece esse prêmio, merece esse reconhecimento, merece essa requalificação e também, ó, esse didim que vai cair aí na sua conta. Então participe, sua história pode ser uma fonte de inspiração para outras mulheres. Mais de 100 mil mulheres já foram inscritas, 15 premiadas a cada edição, mais de 200 empreendedoras premiadas. As categorias, vou dizer aqui para você, tá? Pequenos negócios com pelo menos um ano de abertura. A empresa tem que ter um ano de abertura. Serve para pequenos negócios que são proprietárias de micro e pequenas empresas, que têm um faturamento de até 82 mil. Ciência e tecnologia, mulheres que criam produtos inovadores usando conhecimento científico e técnicas avançadas ou pioneiras. Se você é uma mulher que você acha, né, acredita que seu negócio ele é pioneiro, ele é, sabe, para frente, pensou totalmente fora da caixa, está utilizando ciência e tecnologia, você entra nessa categoria. Mas se você é MEI, você entra na categoria MEI, mulheres que são microempreendedoras, individuais, com faturamento máximo anual de até 81 mil. Mas se você... Ah, mas é só para quem está na capital? Não. Se você é uma mulher empreendedora da zona rural, se você é uma artesã, se você faz bolsa, sacola, né, de palha, seja lá o que for, utilizando diversos produtos de matéria-primas naturais, você também pode se cadastrar no Produtos Rurais do Prêmio Sebrae Mulher. Mulheres que exploram atividade agrícola, pecuária, pesqueiras, marisqueiras, do ramo do artesanato também. E se você, pivotou já seu negócio, você é aquela mulher danada que já tem um negócio internacional, proprietária de empresas que atuam no mercado internacional, tem uma categoria específica para você. Então, para quem é o Prêmio Sebrae, mulheres empreendedoras, pode ser cis, trans, maiores de 18 anos, que sejam artesãs, produtoras culturais, proprietárias de pequenos negócios, enquadradas nos portes microempresa, ME, empresa de pequeno porte, uma EPP, microempreendedor individual, uma MEI, com CNPJ e com, no mínimo, um ano de abertura de empresa. Tá certo? Aí você vai poder se cadastrar no Prêmio Sebrae 2026. Como é que funciona? Quer saber, né? Claro, já estou contando tudo, entrega o pacote completo. inscrição gratuita nas categorias Pequenos Negócios, Produtora Rural, MEI, Ciências e Tecnologia ou Negócios Internacionais. Inscrição gratuita. Validação. As inscrições incompletas, você primeiro vai clicar, entra lá no site Sebrae, gente, sebrae.com.br/prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Depois que você fizer a sua inscrição, ela vai ser validada. As inscrições que estão incompletas, fora do prazo ou de forma irregular, serão desclassificadas. Mas se tiver tudo ok com a sua inscrição, com os documentos que você enviou, pedidos, aí você está no páreo. Etapa estadual, escolha de até 5 candidatas por estado, incluindo o Distrito Federal, sendo uma por categoria. Então, a Bahia vai escolher uma mulher em cada categoria. Aí, se ela for aprovada, ela vai para a etapa regional. Um júri vai avaliar as candidatas e apenas uma do estado por categoria vai para a etapa nacional. E aí, maravilha, já pensou? A gente tem aqui no Fora da Caixa como entrevistada a vencedora da etapa Bahia do Sebrae Mulher? Já quero. Já quero trazer aqui para o nosso programa etapa nacional, 35 vencedoras da etapa regional vão participar da premiação e são avaliadas por uma comissão nacional. E aí vai para o abraço, né? As vencedoras serão homenageadas lá numa cerimônia nacional. 15 vencedoras vão concorrer ao ouro, prata e bronze em cada uma das 5 categorias. O cronograma para você participar, Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026, seguirá o seguinte calendário. Até abril foi o lançamento. As inscrições vão até o dia 27. Presta atenção, tá, gente? Vai até o dia 27. Então, se você ainda não se inscreveu, ainda tem alguns dias por aí para fazer sua inscrição. Corre, porque o prazo está acabando. E aí você vai ter um período de inscrição, 27, até 19 de junho. 27 de abril, aliás, vai começar em 27 de abril, vai até 19 de junho, acabando não, vai começar. Análise e seleção das vencedoras, que vai acontecer em 20 de junho. Eventos para premiação da etapa estadual, cada Sebrae vai fazer o seu. Depois o evento para participação, que vai ser em novembro, a etapa nacional do prêmio. Então, o ano inteirinho começa agora dia 27 de abril e vai até junho as inscrições. Então, esse foi o nosso aviso aí para você. Prêmio Mulher Sebrae, faça a sua inscrição. A gente continua com mais uma matéria para você e daqui a pouco tem um intervalo comercial e a gente volta já já.
Nesta quarta-feira, a partir das 7 da noite, o Senai vai realizar uma aula online gratuita sobre como usar a inteligência artificial para melhorar negócios.
Agora sim, a nossa matéria com Virgínia Alves falando dos pequenos negócios.
A emissão de notas fiscais já começou a mudar com a reforma tributária e pequenos negócios precisam redobrar a atenção para evitar erros, multas e problemas fiscais. Entre as mudanças estão novas exigências no preenchimento das notas, alteração nos códigos tributários e uma nova forma de apresentar os impostos cobrados sobre produtos e serviços. O analista de competitividade e especialista tributário do Sebrae Nacional, Edgar Fernandes, alerta que empresários devem ficar atentos na hora de cadastrar produtos e emitir documentos fiscais.
Todos os códigos tributários mudaram, tá? Então, na hora de emitir uma nota fiscal ou cadastrar lá o seu produto ou serviço, o empresário ele tem que observar qual é o código correto, tanto do item, né, que está sendo vendido, também correto da classificação tributária dele. Então, são diversos códigos e todos eles têm que estar no código correto, na classificação correta, para evitar tanto um valor de multa que pode ocorrer, como por ter uma tributação maior ou a menor.
Outra mudança importante é que os impostos sobre consumo passarão a aparecer separados do valor final do produto na nota fiscal. Segundo Edgar Fernandes, isso exige ainda mais atenção dos empreendedores durante esse período de adaptação.
O valor que vai ser colocado do produto ou serviço na nota vai ser o valor líquido do produto, tá? Os impostos sobre consumo não estão mais dentro desse valor, eles vão ficar por fora. Então vai ter lá o valor do produto X, seria R$ 400, e embaixo vai ter o valor da IBS e da CBS, que é mais X reais. Então tem que ficar bem atento com relação a tudo isso.
A reforma tributária prevê a substituição de tributos como PIS, COFINS, ICMS e ISS pelos novos impostos IBS e CBS. A implementação será gradual até 2033. O Sebrae disponibiliza conteúdos gratuitos, cursos e orientações para auxiliar os pequenos negócios durante a transição para o novo sistema tributário. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Maravilha. Então aí, gente, aproveita, né? O sistema tributário chegando com tudo, essa reforma tributária que vai pegar realmente aí os empresários. E você não pode ser pego de surpresa, né? Nesse processo tem que estar habilitado para fazer tudo direitinho. Vamos para o intervalo comercial? Na sequência tem Josi Barbosa falando sobre reta final do imposto de renda. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. Vem comigo organizar a cômoda do seu bebê. Separar uma gaveta para cada item facilita na hora de encontrar o que você precisa, especialmente durante a correria do dia a dia. Use organizadores de gaveta, eles ajudam a segmentar pequenos itens como meias, toucas, babadores e luvas, evitando que se misture ou que se percam. Organize por tamanho os usos frequentes. Coloque os itens mais usados, como fraldas, bores, macacões, nas gavetas superiores e de fácil acesso. Coloque sempre as roupinhas do tamanho atual à frente e vá trocando conforme o bebê cresce. Isso evita que peças fiquem esquecidas e que não sejam utilizadas a tempo.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta. Aqui no Fora da Caixa, empreendedor e empreendedora que está aí ligadinho com a gente na sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Já estamos aqui nos conectando com a Josi Barbosa, daqui a pouco ela vai estar com a gente também aqui no Fora da Caixa de hoje, falando sobre essa reta final do imposto de renda. Assim que a gente ajustar tudo por aqui, você vai estar acompanhando, tá, a Josi, ouvindo a Josi ou participando também online aqui pela nossa plataforma, e vai estar trazendo para vocês essas informações. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda aqui a fala da Josi Barbosa, vamos com mais uma matéria da sua rádio, agência Rádio Web, falando para você, empreendedor e empreendedora.
Criar estratégias desenvolver uma região é apenas parte do processo. O maior desafio começa depois. Transformar planejamento em ação e garantir que os projetos continuem funcionando ao longo do tempo. Em diferentes regiões do país, iniciativas apoiadas pelo SEBRAE vêm trabalhando para fortalecer lideranças locais e manter agendas coletivas de desenvolvimento, mesmo diante de mudanças políticas e econômicas. A coordenadora do Núcleo de Territórios e Lideranças da Unidade de Desenvolvimento Territorial do SEBRAE Nacional, Janaína Lopes, explica que o desenvolvimento territorial depende da construção contínua dessas estratégias.
O desenvolvimento territorial não é um lugar onde a gente chega, e muito menos um lugar onde a gente chega e descansa, porque o desenvolvimento territorial é um processo mesmo. Então, a gente pode dizer que desenvolvimento territorial é o caminho que um território constrói coletivamente, e aí quando eu falo território, as pessoas desse território constroem coletivamente para melhorar a vida de quem vive ali, para alcançar os futuros desejáveis, digamos assim.
Na prática, esse processo já vem impactando cadeias produtivas e aproximando empreendedores em diferentes regiões. Em Arujá, no interior paulista, a articulação entre os produtores de flores ajudou a tirar do papel um projeto coletivo voltado ao fortalecimento da economia local. A gestora da Tamada Plug Plant, Naomi Tamada, conta que a iniciativa nasceu a partir da integração entre diferentes setores da cadeia produtiva.
Por ser uma cadeia produtiva local, isso possibilitou a união, a troca de informação entre os elos da cadeia, estreitar esse relacionamento para entender as dores e as oportunidades de cada elo, já nos ajudou bastante a enxergar a cadeia como um todo e aonde que a gente pode trabalhar para melhorar a cadeia produtiva de flores.
As iniciativas de desenvolvimento territorial apoiadas pelo SEBRAE buscam fortalecer a cooperação entre lideranças locais, estimular soluções construídas coletivamente e ampliar oportunidades para pequenos negócios em diferentes regiões do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Maravilha. Obrigada, Virgínia. Sempre aqui com a gente, né? Trazendo informações do mundo do empreendedorismo e também negócios. Agora sim, aqui no nosso Fora da Caixa, vamos de papo. Com Josi Barbosa, ela que é contadora, ela também é mentora, é uma mulher aí que está dando aquela maior força, dá a maior mão ao empresário, ao empreendedor, desde o primeiro momento, quando ele decide abrir o seu primeiro negócio e acompanhando passo a passo. Josi, bem-vinda, boa tarde, os empreendedores estão aí, aqueles que deixaram para a reta final, tem pouco tempo para quitar a sua conta, não é isso? Com o imposto de renda, com a Receita Federal. Seja bem-vinda. Boa tarde.
Muito obrigada, Paty. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. De fato, Paty, dia 29 é o último dia para estarmos declarando o nosso imposto.
Não é 30, não? O povo está pensando que é dia 30 de maio.
30 é um sábado.
Então fica atenta a isso, né, gente? Porque 30 é um sábado, 31, que é o último dia do mês, é um domingo, significa dizer que vai até a sexta, dia 29, para fazer. O sistema vai estar disponível até o dia 29.
Isso mesmo.
Tá bom, já fica o primeiro alerta aí, não é, Josi? Mas é incrível como o tempo passa, a gente já começa lá quando anuncia que começou o período do imposto de renda, a gente já fica em alerta, mas o tempo vai passando, passando uma coisa a outra, quando vê, acabou o prazo.
Já chegou. E aí o sistema trava e fica naquela coisa de a gente tentar transmitir e vai travando e o tempo vai se aproximando. Ano passado mesmo teve muitas pessoas que deixaram para a última hora e eu não consegui transmitir, justamente porque o sistema ficava muito lento.
Sistema...
E acabaram pagando multa.
E aí não adianta dizer, ah, não, mas eu estou pagando, eu vou pagar pelo serviço contador, eu preciso que você faça, no desespero, porque aí não é nem uma questão da profissional, mas também do sistema que não vai suportar essa avalanche de pessoas acessando ao mesmo tempo, né? E entra...
É verdade.
E aí, bom, então ainda temos, ainda não estamos ainda no desespero, ainda não está na data, tem uma semana, alguns dias pela frente. Então, para a declaração de imposto de renda, pessoa jurídica, pessoas com CNPJ, pode ser MEI ou empresário de outra categoria, quais são suas dicas, o que tem que fazer?
Nesse caso, para você que é pessoa jurídica, apenas para MEI,
pronto.
É até dia 29 também. Quem é Simples Nacional já passou o prazo, já foi até março, e quem é uma empresa do lucro presumido, lucro real, ainda vai sair a data. Mas esse mês... está ainda disponível para quem é MEI. Então, se você tem um MEI, você ainda tem aí até dia 29 para poder transmitir.
Então, para o MEI, o empresário que é microempreendedor individual, esse sim tem até o dia 29. Os outros prazos para quem está
correto.
Em outras categorias tributárias, né? Em outros, termo correto, termo técnico, qual seria outra? Habilitação tributária, não sei.
Regime de tributação.
O regime, pronto. Aqui direitinho, né, gente? Estamos numa aula de empreendedores. Então, o regime de tributação. Qual é o seu regime de tributação? Você é o MEI? Você está no Simples Nacional? Está no lucro presumido? Tem que saber. Se você não está nem sabendo o que é que você é. Tem gente...
Muitas vezes até já foi desenquadrado do MEI e não sabe. Fica também ligado a isso, porque houve também vários desenquadramentos em janeiro. Por falta de pagamento, falta de alguma regularização. Então, de repente, você nem sabe o que foi desenquadrado e precisa estar sabendo. Porque se você era MEI e hoje você foi desenquadrado, os impostos são mais altos, mais declarações para fazer, e aí o cerco fica mais fechado ainda.
É, e quem é? Pois é, gente, o cerco vai se fechando para o empresário. E aí você pode dizer assim, será que eu estou, meu Deus, nessa situação? Será se eu estou ou não estou desenquadrado? Porque o que acontece, a Josi pode explicar antes da gente falar mais sobre o imposto de renda, como fazer. Mas tem muita gente que abriu um MEI, tem anos aí que tem esse MEI, deixou de pagar a declaração, ou não, ou então até está fazendo a declaração, mas faturou um teto além. Não é isso, Josi? E ela disse, não, eu não fui desenquadrada não, porque eu não fui em lugar nenhum, eu não assinei nenhum papel, ninguém falou comigo. Então, como é que eu fui desenquadrada? É sistema, não é? É automático, Josi?
Sistema é automático. Quando existe débito ou falta de alguma regularização, o sistema desenquadra 1º de janeiro automaticamente. Isso acontece para todos os anos. Todo dia 1º de janeiro, se você não estiver regularizado, a esse desenquadramento. Sim. E aí é necessário ter um acompanhamento. Eu mesma eu faço, se você precisa verificar a sua situação perante aos órgãos, eu faço sem compromisso, faço ali o levantamento, envio para a pessoa vai ver a sua condição, se fecha ou se regulariza, ou regulariza e permanece com o CNPJ, aí a pessoa vai dar o seu norte conforme a sua necessidade atual.
Ou seja, como diagnóstico, né? Está com um problema,
sim,
não sabe como é que está a sua empresa, aí vai para uma profissional como a Josi, dá o número do seu CNPJ, ela faz uma análise, faz uma busca, um diagnóstico, vai te apresentar, olha aqui, ó, sua empresa está com isso, isso e isso, está com essas pendências, precisa... aí você, depois que vê aquilo, vai. E essa sua, o que você está falando, que essa análise que você faz, esse diagnóstico, é sem custo?
Sem custo, custo zero.
O diagnóstico é custo zero. Agora, depois, a partir do que saiu no diagnóstico, a pessoa vai contratar o serviço de acordo com o que ela vai precisar, não é isso?
Isso. Gente. Eu dou as diretrizes, informo para a pessoa, olha, uma melhor situação é essa ou aquela, qual a sua situação atual com relação ao CNPJ, está utilizando, não está utilizando, porque CNPJ parado é gerar dívidas para o governo, ou de você para o governo. Então, é acúmulo de dívida. Porque essas dívidas, elas não são perdoadas, só vai mesmo, de repente, você ter um desconto lá na frente de uma multa ou juros sobre aquele valor. Mas a multa, ela é aplicada e não é perdoada.
Então, para quem está dizendo assim, olha, gente, não preciso me preocupar, porque, na verdade, eu abri esse CNPJ lá atrás, estava pensando em empreender, mas a minha empresa não está faturando, eu não estou tendo muita movimentação, não emiti muita nota fiscal, mas eu tenho meu CNPJ de MEI. Não regularizou nada no ano passado, essa pessoa está achando que, pelo fato dela não estar movimentando a empresa, talvez, a empresa não está existindo, ela, a empresa está ativa e está gerando dívidas, não é, Josi?
Isso. Sabe o que é água parada? Água parada, ela transmite doenças. É assim também que acontece com a pessoa que tem um MEI ou tem um CNPJ que está lá parada, não utiliza esse CNPJ para nada. Abri porque fulano me pediu para fazer isso, então uma empresa me pediu e nunca mais eu fiz nada. Você está acumulando dívida com o governo, que não será perdoado. Então, é necessário, sim, dar atenção. Se você tem um CNPJ que está parado, entre em contato conosco, porque nós podemos fazer um diagnóstico, levantar esse diagnóstico para você, sem compromisso, você vai entender o que, é que está acontecendo e, de repente, fecha esse CNPJ, porque a pessoa só está acumulando dívida.
Tá, exatamente. Nossa, muita coisa, né, gente? É isso, mas vamos em frente. Olha, que mando um abraço, não sei o nome, se puder escrever aqui, mas aparece como arroba literatura cultural, é ouvinte também aí do nosso querido programa Vozes e Saberes, programa massa que acontece aqui na Cardeal FM às 8 da noite. Tiago e equipe, Carlos Leal e nosso Luiz Viana também. É, beijão para vocês por essa turma. Já é ouvinte do Vozes e tá ouvindo a gente pela primeira vez? Que bom. E faz aqui um comentário. Esse é o grande problema. O empreendedor precisa de apoio e capacitação. É isso, gente. Precisa de apoio. Às vezes consegue aquele apoio gratuito para alguém que conhece, tem um parente, um amigo que é da área. Mas às vezes não. Vai ter que contratar uma assessoria mesmo. Ou jurídica, ou contábil, né, Josi? Como é que pode ter uma empresa se o empresário não tem um contador? Nem que seja para fazer o serviço básico. O Josi tem uma tabela, né? Que é o básico do básico, para você contratar. Você não pode fazer um pagamento mensal do Prolabore de um contador, se sua empresa não é grande, não fatura muito. Combina e vê o que é o mínimo que você vai precisar.
É verdade. Muitas vezes, todos sabem que precisam, né, de um apoio. Mas o que eu vejo durante todo esse tempo, que eu estou aqui há 16 anos lidando com CNPJ, com empresários, com empreendedores, eu percebo que às vezes existe um comodismo. Eu tenho aquele CNPJ, não vai dar em nada não, então não está nem aí, não procura saber. Quem é que vai te dar orientação sobre CNPJ é contador. Se você quiser uma orientação sobre comida, você vai procurar um chefe, uma pessoa dona de restaurante. Se você está precisando de uma saúde, vai procurar um determinado médico. Então, se você tem um CNPJ, você precisa de um contador. Talvez, Paty, você nem vá a uma pessoa que tem CNPJ. Porque às vezes aquela pessoa que tem um CNPJ também não entende do assunto. Quem entende assunto de CNPJ é contador. Tem um Sebrae aí que também está aberto. Às vezes você até coloca lá no Google e pede para o chat de GBT falar alguma coisa, ou ele vai te dar um norte, mas não vai te dar a solução de como fazer. Então, é necessário, sim, você procurar a pessoa específica para esse assunto, que é um contador.
E gente da sua confiança, né? Gente que vai conhecer sua empresa, e num momento como esse, por exemplo, de uma declaração, o chat GPT vai fazer a declaração? As pessoas, perdemos o contato aí da Josi Barbosa. Opa! Daqui a pouco ela volta a ligar para a gente para finalizar essa comunicação sobre... Caiu, voltamos com você, Josi? Pronto.
Voltei, sim.
Então, nesses minutinhos finais, né? O que, que agora, quem está na reta final, os últimos dias para o empresário, empreendedor MEI, microempreendedor individual, fazer a sua declaração anual do Imposto de Renda, o que é que muda, o que é que a gente precisa estar atento, que documento vai precisar, faz como e se você ainda está aceitando demandas.
Sim. Ainda estamos, né? Ainda conseguimos atender porque... A maioria deixa para a última hora. Então, assim, durante o mês nós estamos aí buscando as pessoas que precisam fazer, atendendo. Mas se chegar na quinta-feira, sexta-feira, o negócio vai ficar mais apertado. Então, se você tem aí uma dúvida, não tem problema, vou deixar meus contatos aqui, pode entrar em contato. Se não for eu, eu conheço a pessoa, vá para essa pessoa, mas não deixe para a última hora. Tanto para você que é MEI, tanto para você que é pessoa física e precisa declarar. E outra coisa, Paty, Tem pessoas que dizem, ah, eu sou isenta. Mas há situações em que você precisa fazer a declaração. Porque quando vai te pedir um comprovante de renda, você não tem. Mas você tem uma declaração de imposto de renda, que você pode colocar ali seus valores avulsos. É, não necessariamente informando quem foi que te pagou, mas informações avulsas que você recebe, mas que vai ser um comprovante de renda para você.
Pois é. Então, a própria declaração servirá como comprovante de renda no momento que você quiser tomar um empréstimo, fazer algum financiamento, resolver alguma coisa. Então, sou isenta, não precisa fazer a declaração, mas é importante. Tem medo de quê? Não precisa ter medo. Agora, tem alguns empresários. O que é que você mais escuta? Por que as pessoas deixam para a reta final? Ou se tem gente acreditando que tem medo de fazer a declaração de imposto de renda e descobrir alguma coisa, acha que está devendo alguma declaração, alguma coisa assim que não pode fazer? Então, esclareça aí, Josi, quem realmente vai precisar fazer até o dia 29 essa declaração? E se não fizer, quais são os impactos?
Então, você que é MEI, tem o MEI, 29. Ah, Josi, desenquadrei esse ano. Mesmo assim, precisa declarar porque é referente.